Revista de Imprensa.
E foi Isabel Pinto Machado quem leu os jornais franceses desta terça-feira, e as manchetes são muito diversificadas, embora os assuntos europeus as dominem.
É verdade, Karina, malgrado as divisões, o Parlamento francês deve amanhã votar a ratificação do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e o Canadá, negociado desde 2009 e cujo objetivo é incentivar o comércio transatlântico e, particularmente, as exportações europeias. Esta é a grande manchete do vespertino independente Le Monde, que refere que os que se opõem ao acordo denunciam ganhos económicos limitados, um impacto negativo sobre o clima, e criticam o tribunal arbitral a ser criado em caso de litígios, o que preocupa designadamente os agricultores franceses, que denunciam uma concorrência que não respeita as mesmas normas sanitárias, nem os critérios de proteção do meio ambiente. Enquanto o presidente Emmanuel Macron defende um texto equilibrado, a esquerda e uma parte da direita opõem-se à ratificação deste acordo, conhecido pela sigla CETA. Mas, embora em dificuldades, a maioria presidencial tenta acalmar os ânimos, segundo Libération. Emmanuel Macron, em Belgrado, apresenta-se como o líder de uma solução europeia para as relações com o Kosovo, condição sine qua non para a entrada da Sérvia na União Europeia, destaca ainda Le Monde. A ministra da Defesa alemã, Ursula von der Leyen, proposta a 2 de julho pelo chefe de Estado para presidir a Comissão Europeia, para ser hoje confirmada no Parlamento Europeu, precisa dos votos dos deputados eurocéticos, dado que alguns eurodeputados verdes e socialistas alemães recusam votar nela. Os europeus tentaram até ontem tudo por tudo para travar a escalada entre o Irão e os Estados Unidos e não restabeleceram as sanções a este país para dar uma derradeira oportunidade ao diálogo. Esta é a grande manchete do conservador Figaro, sabendo-se que, em resposta à retirada unilateral em 2018 dos Estados Unidos, com o respectivo restabelecimento de sanções ao Irão desde 8 de maio, este país enriquece urânio acima do nível acordado e ameaça fazê-lo ainda mais a partir de setembro, esperando desta forma conseguir forçar os europeus a salvar o acordo. Mas ninguém sabe como vai terminar este braço de ferro, escreve Arnaud de Lagrange no editorial deste diário, pois o Irão recusa capitular e a bomba atómica iraniana poderia estar pronta dentro de um ano. Teherão não é Pyongyang, e um erro de cálculo pode conduzir à guerra, segundo este editorialista. Mas os guardiães da Revolução tiram proveito deste braço de ferro imposto por Donald Trump, dado que as sanções norte-americanas facilitam o desenvolvimento das capacidades militares e económicas deste corpo de elite do Irão, titula o Figaro. E ainda a este propósito, uma antropóloga franco-iraniana presa no Irão desde 7 de junho estaria a ser utilizada como chantagem neste dossiê sobre o nuclear iraniano, podemos ler ainda na manchete do Le Monde. Huawei, ondas de choque, esta a grande manchete do Libération, queda de vendas, baixa anunciada de 30% no volume de negócios, represálias americanas sobre 5G, o gigante chinês da telefonia, contra-ataca e lançou ontem o seu próprio sistema de exploração, designado Harmony. Trump transformou o caso Huawei num espantalho útil, erigido como o símbolo do braço de ferro com Pequim, mas a empresa prossegue a sua estratégia com o apoio do Estado chinês e do pulsante mercado interno americano, ainda segundo Libération.
E a nível africano ou mais global, quais os destaques, Isabel?
Por exemplo, Karina, Can, uma paixão africana. Testemunho do dinamismo e da vitalidade do continente, esta é a manchete do Católico Lacroix, em cujo editorial François Hernan Vine fala da festa estragada do 14 de julho, a festa nacional francesa, devido aos incidentes ocorridos depois da vitória da Argélia frente à Nigéria nas meias-finais do CAN. E nas páginas interiores deste diário católico, sob o título CAN, Espelho de África em Marcha, podemos ler que esta é a mais política das competições internacionais, o futebol é uma vitrina extraordinária para os Estados africanos e, no plano externo, é a ocasião de mostrar um know-how, uma pérola para o presidente Al-Sisi, quando a imagem do Egito se degrada no exterior. Os adeptos da Argélia que incomodam, titula por sua vez o Figaro, destacando que as violências provocadas em França pelos fãs dos Fenex, quinta-feira passada e domingo, fazem pairar o espectro de novas cenas de violência na sexta-feira, dia da final do CAN no Cairo entre a Argélia e o Senegal, enquanto no mesmo sentido Libération titula Vitória da Argélia nas meias-finais, a primeira desde 1990, em Paris, Marselha e Lyon, a noite foi iluminada por fogos de artifício e petardos da polícia com 282 detenções. Noutro teor, a grande manchete do diário comunista L'Humanité é no sul da Argélia, a sede de justiça social, com uma longa reportagem efetuada em Ouargla, uma região que produz 70% do gás e petróleo argelinos e onde oficialmente 30% dos jovens entre 15 e 25 anos estão desempregados. A fome no mundo progride, apesar da produção de alimentos ser suficiente para os 7,7 mil milhões de habitantes do planeta. Isto segundo o relatório da ONU publicado ontem. Uma em cada 9 pessoas estava subalimentada em 2018, enquanto uma em cada 4 se encontrava em situação de insegurança alimentar. Um flagelo que atinge todos os continentes, liderado pela Ásia, mas seguido por África, sendo as agricultoras as primeiras vítimas, segundo o Libération.